Podpacast apresenta os maiores vilões do cinema. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um programa dos maiores vilões do cinema. E ele, hoje, que está fazendo a sua estreia, né? O cara tá. Ele que já vem de muitos anos e anos assombrando pessoas, né? Talvez de verdade ou não, aí fica o questionamento, que está sendo pedido assiduamente desde a primeira temporada. Vamos falar de Drácula. Drácula é um dos maiores vilões da história do cinema, não só do cinema, né, como também da literatura, das séries de TV, né, que também muitas pessoas assistem várias e várias séries do Drácula, e também histórias de ninar e etc, aí que fazem a cultura, né, o cult, como que fala? Toda o core, né, toda a história do Drácula ser maior e se tornar mais monstruosa do que ela já é. E hoje, né, para você que tá chegando aqui no Podpacast agora, seja muito bem-vindo, você está chegando no segundo programa aí da terceira temporada dos maiores vilões do cinema. Já falamos de outros vários vilões do cinema, então corre conferir. Também temos uma série só dos maiores heróis do cinema aqui, que já teve uma temporada maravilhosa com 10 heróis do cinema, vá lá conferir também. E também podcasts aí semanais, aí 3 vezes por semana tem programas aqui na grade do Podpacast, então fique atento e vá seguir nas redes sociais procurando por arroba Podpacast. Eu sou o Guilherme Estevam, né, o host de sempre que apresenta este programa para vocês. E para falar comigo, né, hoje sobre Drácula, ele que pede, né, ele é uma das pessoas que pede lá desde o começo dessa série, desse projeto, Diogo. Boa noite, Diogo. Seja muito bem-vindo ao Podpacast novamente.
Boa noite, boa noite. É, realmente, de volta, né? Eu peço desde a primeira temporada, eu estava ficando chateado por ter ficado de fora. Não, sacanagem. Mas eu vou provar com argumentos depois por que o Drácula ele não só merece estar nessa série de melhores vilões do cinema, maiores, né? Então, quando é maior, melhor é uma coisa, maior é outra coisa. Então, talvez ele seja o maior vilão de todos os tempos do cinema. E eu vou provar isso com argumentos depois. Então, fica aí que você vai ver.
Olha só, aí sim. Agora gostei. Agora gostei, porque se disse que é o maior, é porque tem que ter argumento mesmo, né? Pra quem está acompanhando aí, já falamos sobre 19 vilões diferentes. Esse é o 20º vilão, né, que a gente está trazendo aqui. Então vamos ver aí os argumentos do Diogo ao longo do programa, que eu tenho certeza que serão ótimos. Ele que também está voltando aqui, ele que está aparecendo bastante aqui no Podpacast. Seja muito bem-vindo novamente, Pedro PX. Boa noite.
Do mal, que é Pedro PX lá do Pipocast. Eu vou te falar, Guilherme, eu cruzei os oceanos do tempo para encontrar você. Essa frase maravilhosa do Drácula do Francis Ford Coppola. Mas ele não é meu favorito, e eu vou dizer aqui, para mim, qual é o melhor Drácula do cinema, logo depois dos comerciais ou algo do tipo.
Boa, isso aí, tá certo. Vamos falar bastante sobre o filme do Francis Ford Coppola, que é bem famoso, né? É um dos mais conhecidos aí de todos os tempos aí, filme sobre o Drácula, que tem vários filmes que o Drácula aparece ou como personagem principal ou como coadjuvante. Aí peguei uma lista aqui, parece que tem 38 filmes sobre o Drácula. Então é bastante filme. É filme pra dar pum pau. Mas é isso aí, vamos falar bastante sobre ele. E ele também, né, um dos maiores historiadores do grupo do Podcasters Unidos, professor Jairo. Muito boa noite, Jairo. Tudo certo com você?
Ouvintes do meu Brasil, bancada maravilhosa, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer retornar a esta confraria e há pesadelos para quem dorme de forma imprudente. E agora traz esse pescocinho aqui.
Que isso, cara? Muito bom, muito bom, muito bom. E é com isso, né, que a gente dá a declara aberta a discussão de hoje sobre Drácula, um dos maiores vilões do cinema. Bom, como eu já disse, né, já vou repetir aqui, Drácula, então, já foi mencionado ou interpretado em 38 filmes, né?
40 filmes, na verdade,
40 filmes.
40? O Drácula, ele é considerado o quarto personagem da cultura pop mais adaptado da história. Ele só perde pro Sherlock Holmes, pro Hamlet e pro Frankenstein.
Olha lá. Mas isso é filme que ele é o Drácula mesmo, principal, né? Drácula.
Positivo. Essa de 40...
A aparição tá dizendo que são mais de 200 filmes.
Ah, né? Aí vai embora. Eu não sei se essa lista dos 40, ela inclui ou não... O que eu trago primeiro aqui, que é o Nosferatu. Porque ele é o Drácula paraguaio.
Isso inclui. Mas é porque a minha pergunta é que, por exemplo, Blade 3, o Drácula tá lá. Mas não é o Drácula, não é o Drácula.
Não conta.
Então, aí não contaria nesses 40, né? Então, mas nessa lista que tá dizendo aqui, mais de 200, isso daqui, mais de 200 filmes.
Ele já apareceu como personagem.
Ele já apareceu como personagem.
É porque esse mais de 200, ele inclui também filme pra TV, né, cara? Quando você bota filme pra TV, explode, assim, né?
Tem muita série sobre, tem muito...
Você coloca no filme aí, série, anime, desenho, cacete.
Cara, anime.
Jogo.
Jogo, Castlevania.
Pois é.
Opa, vamos parando, porque temos que fazer uma ressalva, uma pequena correção. Durante o nosso papo, a gente fala que Drácula não é o detentor do maior número de aparições no cinema e TV, o que é uma mentira, né? Em 2015, o Guinness, né, o famoso Guinness, aí, que documenta todos os recordes do mundo, etc., colocou Drácula como o personagem mais adaptado da história da TV e do cinema, com mais de 538 participações. Né? Ele ultrapassou Sherlock Holmes, que aí vem logo em segundo lugar, com algumas participações a menos que Drácula. Então, Drácula é o personagem mais adaptado da história do TV e do cinema também. Tá? Então fica aí com o nosso papo, com a nossa continuada do nosso papo. Espero que você goste, espero que você assista os filmes do Drácula também, para você absorver um pouco dessa história que é contada filme a filme, participação a participação. Muito obrigado, fica com o papo. Como vocês já podem ver, então, né, temos N versões de Drácula, tanto história e quadrinhos, videogame, tem pra tudo. Tem até camiseta, cueca, meia, boné, enfim, o que você quiser aí. Eu tenho certeza que tem produtos sobre o Drácula, então já é um dos pontos aí. Acredito que ele se torna um dos maiores vilões e criaturas e personagens conhecidos do universo, né?
Só disso que a gente falou, das aparições deles, cara. Outros filmes ele tem sozinho, ou quantas aparições ele tem. O PX falou que ele só perde pro Sherlock Holmes, né?
Sim.
Sherlock Holmes não é vilão. Então, pronto, né?
Mas ele perde pro Frankenstein ainda.
Enfim, Frankenstein e Drácula, os dois maravilhosos, mas vamos conversar sobre o Drácula. Eu quero perguntar para vocês, o filme do Francis Ford Coppola, né, que é o Drácula do Bram Stoker, ele teoricamente é o mais conhecido do grande público, né? Acredito que até hoje ele é bem cultuado aí todo mundo que gosta da sétima arte. E vocês concordam com isso? Ou vocês têm um melhor, um que vocês cultuam mais?
Eu vou discordar, hein? Porque, assim, eu gosto muito do filme do Coppola, acho ele maravilhoso. Eu acho ele o mais fiel realmente ao livro. Apesar, a gente tava conversando em off sobre a estrutura do livro, né? Que ele é mais documental. Ele vem de páginas de diário, de manchetes de jornais, e isso para transformar pro cinema é muito difícil. Mas eu diria que o mais conhecido, tá, que não é da nossa época, Mas o mais conhecido foi o Drácula do Christopher Reeve, lá da, quando teve a Revolução da Hammer, em 1958, porque esse foi o Drácula que criou o Drácula como cultura pop mesmo, assim. Apesar da gente ter tido antes o Nosferatu, o Drácula do Bela Lugosi, mas foi com Christopher Reeve, junto ali com Peter Cushing, fazendo o Van Helsing.
Christopher Lee, né?
Isso, Christopher Lee, Christopher Reeve é o Superman. Isso. Christopher Lee, que ele realmente se tornou uma figura pop, tanto é que a revista Empire, ela considera o Drácula do Christopher Lee como o sétimo personagem mais assustador de todos os tempos. E ela fala especificamente o do Christopher Lee. Então, realmente, toda a imagem que a gente tem iconográfica, visual do Drácula se deve muito a esse. E pro pessoal mais antigo, ele é o Drácula definitivo, né? O pessoal mais conservador, inclusive, torce muito o nariz pro do Coppola.
Esse, o Drácula do Christopher Lee é o que? É de 72, né?
58.
Ah, tá. O do Coppola já é bem mais recente.
O Christopher Lee, ele fez o primeiro, e ele fez uma porrada de sequência, né? Ele fez o Noivas do Vampiro, Príncipe das Trevas, Perfil do Diabo, Sangue do Drácula. Ele fez
é maravilhoso.
O de 72, que pode ser que você tá lembrando, é o meu favorito, que é o Drácula no Mundo da Minissaia. Que tradução maravilhosa, cara. Isso, porque o título original é Drácula 1972. Não sei como a gente traduziu pra Drácula no Mundo da Minissaia.
Brasil. Brasil. Cara, é foda. Eu concordo com o PX também, cara. Só que, tipo assim, não seria o melhor, assim, em termos de adaptação. Talvez, assim, você pode dizer até que pode ser o melhor. Não sei. Isso daí é pessoal, em termos de sei lá, como você se divertiu vendo o filme e tal. Não sei. Mas o mais pop pode ser, talvez, o mais que tem mais alcance popular, né? O meu favorito, na verdade, é A Sombra do Vampiro. Ele é de... Poxa, que é 2001? 2000. É com o Willem Dafoe, que faz o vampirão lá.
O Max Schreck.
Ele é tipo uma refilmagem do Nosferatu, como se colocando um vampiro lá. Então, tipo assim, ele é um filme filmando, os caras filmando o Nosferatu... Só que o cara que fazia o Nosferatu, na verdade, não era um ator, era um vampiro. Muito doido, muito... Eu acho fantástico.
Excelente,
eu acho, cara, que, excelente. Tipo assim, esse do Christopher Lee, óbvio, né? O Nosferatu, cara. Não tem como não dizer dele, porque... Sim, a gente tem que falar várias coisas, né? Bom, primeiro, né, a importância do Drácula como na literatura, né? Do personagem em si, da literatura. Porque o livro foi escrito em 1897.
Ele foi escrito de 1897 a 88 e publicado em 1899, se não me engano.
Alguma coisa assim. Ele junto com o Frankenstein mesmo, que o PX falou aí, e o Mr. Jekyll and Hyde, eles são os três maiores clássicos de terror da literatura ever, cara. Então, tipo assim, é uma coisa muito, muito antiga. Aí tu pega o Nosferatu, o filme, Nosferatu, que depois a gente pode falar, que eu não quero cortar o Jairo que ele tava falando aqui, é só pra eu encerrar a minha fala. O Nosferatu, ele é de 22. Claro que teve filmes antes, de terror antes dele, inclusive o primeiro filme é do Méliès, em 1896, então é um ano antes do Bram Stoker lançar o Drácula. Mas, se você for olhar por vários críticos e analistas, o primeiro filme realmente de impacto de terror pode ser considerado o Drácula. Eu vou falar porque alguns vão dizer que não é. Mas tem o Frankenstein antes e tal, não sei o que lá, blá blá blá. Mas porque ele tem uma releitura, primeiro porque ele é alemão, né? Toda a característica desse expressionismo do cinema alemão ali, que é totalmente diferente do cinema americano, que vinha até ali meio teatral, o americano, né? Você vê, porra, cara, se você olhar algumas coisas de filme de terror que vem antes disso, você vai ver que não tem como ter terror naquilo, é só pra época, né? E chega essa porrada, não é o primeiro filme também alemão, mas mesmo assim, é marcante pro cinema. Então você tem um marco pra literatura, um marco pro cinema, com mais de cento e porrada de anos aí, com mais de cento e poucos filmes, mais de 40 filmes, mais de 200 aparições. Então, a importância do Drácula o universo do cinema é absurdo. É só isso que eu queria falar. Então, e obviamente, o que eu tava dizendo, a importância do Nosferatu a todos os filmes que vieram depois, né? Do Christopher Lee, o do Coppola, um muito bom do Drácula Morto Mais Feliz.
Leslie Nielsen.
É muito bom, muito bom. O Mel Brooks também gravou um Drácula também.
Ah, o do Mel Brooks é o Morto Mais Feliz.
É o Morto Mais Feliz. É, do Hotel Transilvânia, tem um monte de coisa aí. Então você vai pegar um monte de coisa aí.
A gente já chega lá.
Tudo graças ao Nosferatu também. Então, tipo assim, abriu a porta ali, né? Merece o mérito.
Pra mim, até pela minha geração, embora todo mundo seja aí mais ou menos da mesma idade, pra mim, a versão definitiva de Drácula é o Drácula do Coppola. É o que eu me lembro em termos de cinema. Quando alguém conversa comigo sobre Drácula, eu me lembro que eu assisti esse filme e eu tinha lido, na primeira vez que eu assisti, né? Eu tinha lido o livro há pouco tempo, então foi uma sensação muito gostosa ver aquela adaptação, de certa forma até que bem fiel, né? Até porque...
É um puta livro, né, cara? A gente tava falando isso aqui antes.
Na época eu já tinha assistido algumas outras adaptações menos felizes, né, do Drácula, e assim, aquela combinação de terror com uma coisa meio erotismo, meio terror, meio suspense.
Até romântica, né?
E tem esse lado muito romântico, que é uma coisa que é presente ali no livro do Bram Stoker também, é algo da época, né? A gente tá falando em século XIX, né, em que o livro foi lançado, isso tá muito presente ali na obra, e eles conseguiram trazer isso pro filme, né, muito bem. Você combina tudo isso com uma trilha sonora absolutamente marcante, é uma trilha sonora que fica na sua cabeça.
Trilha sonora maravilhosa.
Eu reassisti esse filme recentemente, é um filme que envelheceu muito bem, apesar de algumas coisas ficarem um pouco esquisitas, né, para nossos tempos, mas envelheceu muito bem. E você soma tudo isso com um elenco absolutamente estrelado. Você tem o Keanu Reeves ali novinho na época, né? Acho que é um dos elementos mais fraquinhos ali do filme, mas mesmo assim ainda tá bem. Você tem o Winona Ryder muito bem, fazendo um papel espetacular. Eu não preciso, não preciso falar do nosso querido Van Helsing, né? Anthony Hopkins. Esqueci o nome dele.
Que é Johnny, cara?
Johnny? Tá louco. Final do dia é isso mesmo. Anthony Hopkins não precisa falar, né? Porque, porra, é ele, né? E o Gary Oldman, que pra mim, assim, é o vilão definitivo dos cinemas.
Gary Oldman é foda, né? Incrível.
Eu simplesmente amo assistir qualquer coisa com o Gary Oldman. Então, esse filme, ele
é uma menção honrosa também pra uma atriz que não tem muito impacto nesse filme, mas é a Mônica Bellucci, porque ela é maravilhosa. Puta que pariu.
Só pra pontuar, só.
Só pra pontuar.
E aí, principalmente quem teve a experiência que eu tive, por exemplo, de assistir o filme pouco tempo depois de ler o livro, você vai captando algumas coisas ali que no filme ficam um pouco sutis, mas no livro elas são mais claras, né? Como a caracterização daqueles três pretendentes ali. Então, assim, pra mim, é uma versão que ela casa muito bem com o livro, ela casa muito bem com a época, e ela continua sendo uma obra cinematográfica absolutamente espetacular.
Ô Jair, você falou do Gary Oldman, eu sempre trago os fun facts, né, as curiosidades. O Gary Oldman foi realmente um papel muito marcante pra ele. Primeiro, ele só aceitou a fazer, isso ele disse pro Coppola, né, ele só aceitou a fazer porque ele não tinha gostado do roteiro, mas seria a chance dele de dizer pra alguém: eu cruzei os oceanos do tempo pra encontrar você, né, que foi minha frase de abertura aqui. Ele só queria dizer isso. Tanto é que ele foi pra maioria das gravações bebaço, inclusive a cena icônica que ele lambe a navalha com sangue, ele tava muito bêbado. Ele teve que repetir várias vezes essa cena. Só que ele é um ator muito empenhado, né, cara? Você sente aí o empenho dele no papel. Tanto é que ele fez aula de canto durante 2 anos, só pra ele conseguir abaixar uma oitava da voz e fazer aquele sussurro da voz do Drácula, cara. Então, Gary Oldman é sensacional.
Fora que, assim, o cara é um ator tão bom que quando ele tá monstruoso, né, ele tem toda uma forma, quando ele tá ali decrépito lá na Transilvânia, ele tem um outro trejeito, uma outra forma de falar, de ser e tal. E quando ele aparece em Londres, rejuvenescido e tal, é uma outra pessoa também. Então, assim, é um ator de uma capacidade, uma plasticidade impressionante.
Eu, na primeira vez, achei que era um ator diferente. Eu não me liguei que era o mesmo ator na primeira vez que eu vi.
Realmente. Gary Oldman é um dos maiores atores, acho que da geração dele. É disparado, um grande ator. Espero que nunca saia nenhuma notícia ruim do Gary Oldman, pra gente continuar cultuando ele, né?
Qual é o apelido que você deu pra ele mesmo?
Homem Velho. Gary Homem Velho.
O Gary. Gary Velhinho.
Gary Velhinho. Puta que pariu. Igual o Tom Duro, né? O Tom Duro também é foda.
Tom Durinho.
Bom, agora eu quero, já que a gente já discutiu, né, alguns pontos aí dos melhores filmes Drácula, eu quero pontuar com vocês o quão importante, acho que eu falei disso em algum programa, que acho que era discussão de cinema e tal, e eu falei, é importante que a mídia, né, ela vá se distribuindo, porque a nossa tecnologia está se distribuindo em várias vertentes, né? Hoje temos o TikTok, que está ano retrasado, 2019, né? Cagamos pro TikTok, mas hoje em dia é muito forte, né? Tá passando jogos de futebol no TikTok, shows de música, etc. Temos o Instagram, que é uma ferramenta muito importante, temos o Twitter, o Facebook, temos também painéis publicitários, etc. E não fica mais dando no cinema. Temos muitos streamings hoje em dia, né? E o Drácula, acredito que seja, junto com o Sherlock Holmes, acho que eu coloco o Sherlock Holmes junto nessa parada, é um dos poucos personagens que ele é conhecido em todas essas vertentes, né? O Drácula é conhecido nas HQs, o Drácula veio dos livros, né? Veio da literatura. Ele é muito conhecido no cinema, né? Ele é muito conhecido também na série de TV. Eu quero perguntar...
Mangá, anime, jogos.
Exato.
A gente falou que é Castlevania.
Novela da Globo.
Novela.
Vamp.
O cara chegou na novela da Globo. Pois é. E eu quero perguntar para vocês, né? Qual que foi o Drácula? Acho que se a gente retirar o do Christopher Lee, que eu acho que sim, acho que até para fazer jus à carreira dele e como ele começou nos filmes, né? Lá em 1958, né, ele interpretou o Drácula e ganhou o mainstream da época com o filme, acho que é muito importante, né. Se a gente tirar o Drácula ali, vocês lembram de algum outro Drácula que marcou a vida de vocês, que fizeram vocês sentirem medo, por exemplo, que é um personagem que dá muito medo, né, e etc. Vocês têm algum em mente, assim, que já vem assim, putz, esse Drácula é da hora.
O Max Schreck, ele dá medo sozinho, né, cara? Você não precisa de nada pra te dar medo. Que é o que a gente tava falando do Nosferatu, né? O filme que foi praticamente o ápice do expressionismo alemão na década de 20. E tinha esse cara totalmente esquisito, corcunda, careca, com dente todo, que era o Max Schreck. Tanto é que, como foi citado aqui, né? Foi feito Sombras da Noite, onde falam que o cara era vampiro de verdade. Né, isso é
maravilhoso
muito bom.
Esse filme, cara. Maravilhoso.
Vale muito a pena você fechar a tripadinha aí. Você vê o Nosferatu de 22, você vê o remake de 79, que também é muito bom, e você vê esse de 2000, que é o Sombras da Noite, que é um meta-filme bem bacana aí. E assim, é que é um filme, cara, muito doido, porque o Nosferatu feito em 22, ele foi feito sem os direitos da obra. E o cara, tipo, pegou o livro, adaptou, trocou os nomes, trocou a Transilvânia pela Alemanha e lançou. Só que, assim, que nem a gente falou, cara, tava muito perto. A família do Bram Stoker tava toda viva ainda, né? A família em primeiro grau. Então, ganhou judicialmente. Praticamente todas as cópias de Nosferatu foram destruídas. Sobraram, tipo, uma ou duas. E essas uma ou duas sobreviveram no tempo até a gente conseguir ver até hoje, que hoje é domínio público, né? Mas, realmente, o Nosferatu é um que me dá muito medo, porque eu não consigo ver o ator por trás do personagem. isso é muito foda. Porque o Gary Oldman, a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é o Gary Oldman, a gente sabe como é que é o Christopher Lee, ele é o Saruman. Ele é o cantor de era, né, já falecido, que Deus o tenha, cantor de heavy metal. Agora o Max Shrek, eu não sei como é que ele é por trás daquilo ali. Pra mim ele é um vampiro de verdade, pô.
E por isso que fica legal o sombra do vampiro, cara. Porque realmente é isso que você falou, você... Cara, ele é o vampiro. Caralho, você tipo assim,
E quem melhor do que o Willem Dafoe, né, cara, pra fazer
Pra fazer isso, cara. Muito foda, muito foda. Muito foda.
Que escolha de elenco perfeita.
Muito bom, cara. Não, e tipo assim, cara, ali no próprio Nosferatu, cara, alguma dessas coisas que... Tem várias coisas, né? Por exemplo, como o diretor, ele focava nas sombras, né? Isso ficou uma coisa tão impactante ali, que até hoje, no Drácula do Coppola, você vê que tem cenas maravilhosas da sombra do Drácula, cara, tá ligado? E que dão uma certa agonia. Então, assim, cara... É incrível, velho, assim, a importância do...
Assistir sozinho em casa.
Não. É, eu não sei se alguém vai ter medo do Nosferatu hoje em dia, né, mas... Não, o que o PX falou, cara, também que, tipo assim, como eles mudaram muita coisa, acho que eles até tentaram pegar o direito, assim, claro que ele falou, todo mundo da família do Bram Stoker tava vivo, falou, porra, não. E, só que algumas escolhas da própria direção também foram muito interessantes, cara. Tipo, a forma que eles transformaram o Nosferatu, tanto que o Nosferatu hoje, o Nosferatu, ainda a gente vai separar Drácula do Nosferatu. Existe Nosferatu na cultura pop, assim, Vampira Máscara, não sei o que lá, ou Jairo, eu acho que conhece. Ele é o vampiro feio, tá ligado? Então, tipo assim, essa escolha de direção, de colocar aquele cara lá esquisito, feio, careca... E com dente pontiagudo, em vez de ser o canino da frente, sabe? São escolhas também que são muito importantes, assim. É foda esse negócio dos direitos autorais, mas muito bom não terem queimado todas as cópias do filme.
É, não, pirataria desde a década de 20 ali, né?
É, né?
Pirataria salvando vidas, hein?
Mas é isso que tipo, o Guilherme tava falando, né? Você perguntou da importância, né?
Sim, sim.
Então, acho que é isso que a gente tá falando, cara. Tantos filmes, tantas aparições e outros filmes. O próprio que a gente falando do Nosferatu, várias coisas ali que eles colocaram naquele filme que são repetidas até hoje, igual eu falei da sombra. Isso não acontece à toa. Não acontece à toa. É, lá no grupo dos maiores vilões, quando eu discuti, falava do Drácula. Ah, vocês estão de sacanagem, vocês vão colocar Drácula, vou colocar Cruella! Ah! Ah, não, mas ela mata cachorro, mas caralho, vai se fuder! Enquanto o filme aparece a Cruella, o que ela deixou pra posteridade? Não, assim, claro. E
na fila do pão, né?
Nada contra as pessoas que gostam da Cruella, mas quando a gente fala de maior, é realmente dessa importância que o Guilherme tá perguntando. E essa importância, a gente não precisa nem falar quando a gente apresenta essas coisas que estão aí. Estão 500 mil versões, um monte de filme, as coisas repetidas dos filmes. Então, o personagem que tá em multiplataforma, tá presente em tudo. Ah, jogou Castlevania, é um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Assim, todo mundo conhece
o Castlevania agora, né? Por causa
anime maravilhoso. Hellsing é um anime maravilhoso, todo mundo conhece
espetacular,
também.
Espetacular. Mas você fala de importância. É engraçado que o Drácula, ele sempre encabeçou muito nos movimentos do terror. A gente falou que o nosso Drácula. Ele foi o auge do impressionismo alemão. E, cara, pra mim, abaixo do Christopher Lee, o Drácula mais icônico, que é o do Bela Lugosi, em 31. E, cara, ele praticamente criou o gênero terror. Começou ali com o Drácula do Lugosi, e lá já veio o Frankenstein do Boris Karloff, o lobisomem do Lon Chaney Jr., que fez toda a Universal Studios ser o que é hoje. Depois dos anos 50, o Drácula da Hammer trouxe de novo esse movimento do filme colorido, né? Você vê... O Nosferatu foi um filme um pouquinho mais lento, ou um pouquinho mais longo. O Drácula de 31, cara, foi o primeiro filme a ter uma trilha sonora, praticamente. Que é o filme que... Ele foi feito sem trilha sonora, o cara gravou a trilha sonora à parte, porque o diretor falou que o público ia achar estranho tocar uma música sem mostrar o cantor tocando, né, a música do nada. Mas o cara insistiu, botou a música, então o início da trilha sonora tá no Drácula de 31. O início da atuação teatral, o Bela Lugosi, ele não pisca em nenhuma cena pra mostrar que ele é tipo Drácula, saca? Isso foi muito legal.
É outro também que, tipo assim, é bom você ter falado, porque, tipo, ele também merece ser lembrado, né, o Bela Lugosi, cara, com porque certeza. Realmente é muito fora. Então, isso que é maneiro também, vou só dar um adendo, só dar uma nota, você continua. O que você falou do Max Schreck, agora do Bela Lugosi, Christopher Lee e Gary Oldman. Quatro atores sensacionais com atuações sensacionais do Drácula.
Não,
só isso. Continua.
E não para por aí, né? O Lugosi, ele além de trazer a trilha sonora, ser o início ali do cinema falado, toda a parte teatral, ele ainda foi um dos filmes que trouxe o início dos crossovers, né? Porque o Drácula do Lugosi fazia crossovers com o Frankenstein do Karloff, com o Lobisomem do Cheney Jr. e com o Gordo e o Magro. Porque, né? Qualquer coisa. E depois em 58, você teve o do Christopher Lee trazendo esse movimento do cinema colorido, do cinema gore, de misturar o cinema americano com o cinema europeu. Então, os filmes do Dario Argento vão beber muito desses filmes do Christopher Lee. Você tem o Blácula, que é um ápice do Blaxploitation. Você tem o do Bram Stoker, que é uma retomada da literatura do século XIX. Tanto é que no movimento que sai o Drácula de Bram Stoker, sai o Frankenstein de Mary Shelley, lá do Robert De Niro. E sai o Bala de Prata, que também é muito inspirado nos contos originais. Então, o Drácula, ele sempre está trazendo esses novos movimentos. Tanto é que quando a Universal teve a nova ideia de trazer de novo o universo de monstros, o primeiro filme a ser lançado foi Drácula, A História Não Contada, aquele filme horroroso do Luke Evans. Mas sempre o Drácula está encabeçando essas revoluções do cinema
de terror. Esse é muito ruim, meu.
É muito ruim.
Não, assim, não, dá pra assistir, mas, porra, se comparar com os outros é foda.
É, se for pra comparar com os outros...
Eu não consigo, eu tenho uma séria dificuldade.
Eu não consigo comparar, né, Jânio?
Pra mim, assim, eu não quero ficar repetitivo, mas é porque eu realmente gosto muito desse filme. É, pra mim, o grande Drácula, assim, definitivo, assustador, pra mim no cinema, né, é o Drácula do Gary Oldman. Mas, pra não ficar muito repetitivo... É, eu acho que não é, no caso não é o Drácula, né? Um outro personagem, mas é claro que a fonte é óbvia, né? Mas um personagem que pra mim virou o vampiro mais assustador que eu tive contato nas mídias em geral foi num livro que eu recomendo a todos, que é A Hora do Vampiro, do Stephen King.
Muito bom.
Absolutamente incrível, e ele faz uma leitura ali do vampiro, de uma criatura em que você não precisa ver, você não precisa encontrar com ela, só a presença já faz as pessoas se sentirem mal. É uma coisa incrível, então esse pra mim assim é o vampiro definitivo nas mídias, digamos assim, mas claro que o Drácula do Bram Stoker, né, em termos de livros, é o grande vampiro, né, é o maior de todos, é a origem, né. E no cinema eu fico com o Gary Oldman.
Uhum. Isso daqui é sobre cinema, né? É óbvio que a gente vai falar da literatura, mas... É sobre cinema, né? Infelizmente ou felizmente. Não, sim. Porque, cara, se a gente for pegar já contando da literatura, o Drácula, ele talvez seja... Porque tem vampiros anteriores à literatura... eu não me recordo o nome, mas depois eu falo direitinho no final do programa, quando eu der o meu jabá. vou explicar. O Drácula do Bram Stoker, ele influenciou praticamente todos os vampiros depois, cara.
Sim.
Então, tipo assim, esse é aterrorizante,
né, cara? Essa coisa. Isso é massa. Tipo, o cara fez um século depois, ele trouxe novidade. Pô, ele tirou a capa do Drácula. É o Drácula sem capa? Que porra é essa? Tipo, o icônico era a capa do Lugosi, do Christopher Lee. Ele botou aquela armadura.
Aquela armadura é muito feia, desculpa.
Que isso?
Ah, não, velho, não.
E
não.
Aí eu pensei,
cara, eu assisti ontem, cara. Eu fazia tempo que eu não tinha visto, porra. E olha que eu assisti sem querer, porque brotou na capa da Netflix. Eu falei, já que eu vou gravar o podcast amanhã, vamos aqui. Aí começou aquela armadura, eu falei, cara, não lembrava que era feia assim, essa armadura.
Eu amo aquela armadura, que tá no jardim do Coppola. Isso é real, tipo, no jardim dele tá a armadura lá.
Caralho.
Cacetada.
Mas é um personagem que vem junto com o Drácula, né, além da esposa, filha, etc, esse personagem que começou a riqueiros, que é o Van Helsing. Van Helsing, ele é conhecido por ser o maior caçador, né, de vampiros, etc, por causa do Drácula, né?
O Van Helsing, esse acho que não tem discussão, né, cara? O Anthony Hopkins chuta bundas, né? Você tem, beleza, você tem lá o Peter Cushing, que fez par com o Christopher Lee, que beleza, o mais icônico, é o que mais interpretou o Van Helsing, interpretou até demais pro meu gosto. E fora isso, vai disputar com quem? Com o Hugh Jackman? Porra. Hugh Jackman.
Ah, mas porra, pior que eu gostei daquele filme, cara.
Ah, não, assim, e não gosta
da Drácula. Pra mim ele não é Drácula, ele é um pipocão, assim, maneiro, tipo, filme de vampiro, ação.
Richard Roxburgh. Richard Roxburgh como Drácula não dá.
Tá passando a sessão da tarde da vida, você se diverte, cara.
É, pois é.
Vai levar pra discutir com seus amigos no bar, mas é divertido.
Não, o pior do Blade Trinity que se chama Drake.
Drake não, cara, o Drácula. Não, aí você quebra nós, velho. Aí fica.
Aquele Drácula do Blade Trinity é muito ruim, cara. Porra, aquilo lá é muito zoado. Eu prefiro o Tetra Silvana.
Alguém vai puxar Anjos da Noite aí?
Noite também. Essa franquia é maravilhosa aí, né?
Eu não conto mais também, cara.
Não, então vou te dizer.
Tem que falar do
essa
melhor.
Essa franquia, por mim, se tivesse um. Qual é o nome de refazer tudo de novo?
Remake. Ou reboot.
Reboot. Se tivesse um reboot, seria maneiro, cara. Porque, tipo, tem muito potencial. Tinha muito potencial. Eu acho que se perderam um pouco. Principalmente
o primeiro filme é bom, cara. O primeiro filme ainda é bom.
É. Eu acho que a única coisa ruim é aquele ator, o principal do primeiro filme, né, segundo filme, como eles levaram aquilo. E até o filme que depois tem sem eles, né? Que passa antes, né? Pô, eu achei sensacional. Achei até melhor.
Eu quero trazer pro host aqui. Guilherme, você já assistiu Drácula 2000? Esta obra-prima do cinema?
Já vi muito tempo atrás, mas eu queria falar de Drácula 3000 com vocês.
Vamos pro 2000 primeiro. Vamos pro 2000 primeiro.
Drácula 2000 é famoso.
É, não, eu o teu 2000, 2001 e o 3000. Mas a gente já
fala bonitinho.
O 2000? Acho que vocês não estão lembrando o plot twist de Drácula 2000. Porque eu revi Drácula 2000 há pouco tempo.
Não.
E tem o plot twist de que o Drácula, na verdade, é Judas Iscariote, que foi amaldiçoado por Jesus para virar um vampiro. Parabéns. Parabéns.
Cara, quem escreve...
Drácula 3000?
O William, um grande abraço pro William agora, né, do Observador Quântico lá, ele tava gravando Cruella aqui com a gente, né, e eu estava citando Drácula com ele, e ele falou... Vocês já assistiram Drácula 3000? Eu falei, não é possível. Não.
Cara, eu não acreditava, eu coloquei aqui no Google, tô vendo imagens aqui, eu tô assim, achando bizarro.
Cara, os protagonistas são os vocalistas da banda Yes, no Drácula 3000.
Ah, não.
E a trama é como se fosse um filme de Drácula, remake do Alien. Porque o Drácula, ele entra numa nave espacial e ele infecta os membros da tripulação um a um, como se fosse o Alien. Deus, tem várias homenagens ao Alien, inclusive.
Sim, horrível, sim. É muito ruim, assim, só pelas imagens, cara, é horrível. Não, olha só, de 2004, e parece que ele envelheceu muito mais do que o Colin.
É, aquela coisa, né, não temos dinheiro, vamos fazer qualquer coisa, né?
Coisa no bizarra, cara.
Mete no espaço,
tem Jason já no espaço, né, não tem o Jason?
Tem Jason no espaço, Jason X.
Não vem falar de Jason X, não, que Jason X é maravilhoso. Não,
eu nunca vi, não sei
como é. Peraí, o PX, esse Oi. Filme, eu vi ele pra ter certeza, eu tive essa coragem, eu revi esse filme pra ter certeza, então eu posso dizer com todas as letras, Jason X é uma merda inacreditável.
Oh, eu não sei se você sabe, professor Jairo, mas a cena preferida da história do cinema para Quentin Tarantino é uma morte de Jason X, que é a morte da cabeça de nitrogênio líquido.
É, ele tem todo o direito de estar errado, né?
A minha melhor morte do Jason é aquela que tem um boxeador.
Ah, Jason tem que se matar, é
maravilhoso. E aí ele dá um soco na cara, arranca a cabeça.
Mas tava rolando um papo de Drácula, não tava?
Pois é. Bom, enfim, vamos encaminhando pro final e eu quero saber.
Drácula versus Jason.
Nossa, ia ser maravilhoso.
Maravilhoso. Mas o Jason é zumbi. Se um vampiro morde um zumbi, quem vira zumbi, quem vira vampiro?
Eu sempre perguntei isso, cara. Isso daí buga minha cabeça, cara.
Acho que a gente precisa
tá disso morto, cinema. Cara. Vampiro não pode sugar sangue de morto.
Exato.
Sim, teoricamente, morre, né? Morre.
O zumbi ganha rápido, fácil, eu acho.
Fácil.
Mas aí o zumbi vira vampiro também?
Vira vampiro. Não, o vampiro vira zumbi.
Pra quem joga esse RPG, essa resposta já tá dada. O vampiro, ele controla os mortos-vivos, então é sossegado.
Ah, é, pode ter isso aí, pode ter
isso aí. Olha aí, cara, é por isso sossegado, que você... É por isso que o primeiro nome dele é professor.
Né, é. Exato.
Tá vendo? E a outra coisa também que a gente, tipo assim, não tem muito tempo pra falar isso, né, mas é... Os poderes, né, o que, que o Drácula tem, que é uma coisa que foi mudando muito com o tempo, né, e foi...
Sim.
Hoje em dia, praticamente, várias coisas que você vê, ele é um deus, praticamente, né?
Então... Sim, ele é imortal, ele voa, ele desaparece, ele tem vira super morcego. Força.
O poder é as fraquezas também, né? Porque tem hora que ele pode ir no sol, tem hora que não pode, tem hora que pode ir...
Cebola, mata ele, tem hora que,
Cebola?
Cebola, pô.
Eu, particularmente, sou muito fã desses filmes ou dessas histórias em que tem certos elementos que você tem que meio que deduzir, entendeu? Que a coisa não é entregue de bandeja. E um dos poderes do Drácula é essa questão da influência, né? Nunca se explica bem Sim. como que funciona essa influência Vampire do Drácula. Influencer. Mas ele
tem. É. Tem no livro, né? Tem desde o livro isso, né?
Mas ele tem aquela
menina amiga da Mina Hark, ele dá uma hipnotizada nela, né?
É, porque...
Acho que a Mina também ele hipnotiza, não lembro.
Porque nenhum ponto, assim, explica, assim, porque a hipnose usando não sei o quê, midichlorians e tal, mas...
Ah, opa!
Quem pegou... Mas é uma coisa que você tem que meio que deduzir, né? Assim como as fraquezas do Drácula, que eu acho que engrandece demais o personagem. Quando você pega o Drácula do Bram Stoker com a questão de que ele tem que estar acompanhado da terra, da terra natal, né? A questão do alho, enfim, tudo isso são fraquezas assim, que tornam o personagem muito mais interessante do que essas adaptações atuais, tanto dele quanto de outros personagens, que o cara basicamente é imortal, incrível e maravilhoso, é o Vin Diesel do Velozes e Furiosos.
É isso. Muito bom. Imagina um dia The Rock interpretando algum Drácula. Ia ser maravilhoso, aquele sorriso.
Ah, cara.
Aquele sorriso. Maldito sorriso.
Ele ia ganhar, né? Porque o The Rock nunca perde, né?
Nunca perde. Mas agora eu quero dar espaço pro Diogo. O Diogo agora ele vai defender por que Drácula é o maior.
Já falei tudo aí, cara. Não precisa mais falar.
Você não tem mais
nenhum argumento. Tipo assim... os argumentos já foram falados, porque, cara, olha a quantidade de aparições que ele tem, igual a gente falando, tem menos que talvez o Sherlock Holmes ou o Frankenstein, não sei o quê, 40 e poucos filmes só dele, 200 aparições, todo vampiro vem do Drácula praticamente. Mas Diogo, tem vampiro antes? Tem sim, se você pegar, tem livro de vampiro, tem contos de vampiro antes, beleza. Mas a importância do Bram Stoker, o Drácula do Bram Stoker, para todos os vampiros que vieram depois, então toda vez que você vê Crepúsculo, mas o cara brilha, mas ele só existe ali, de certa forma, por causa do Drácula. Uhum. E o... Como é que é aquele Entrevista com o Vampiro, que é maravilhoso esse filme?
Anne Rice, maravilhosa.
Muito bom. Tá ali por causa do Drácula. E várias outras coisas, o que eu falei da sombra do Nosferatu. Pô, o Nosferatu é um filme mudo, cara. E olha o impacto, o medo que ele deu nas pessoas, cara.
Até hoje,
que pode ser considerado o primeiro grande filme de terror. Eu não tô jogando por de sacanagem. Ele pode ser considerado o primeiro grande filme de terror. Então você ter isso, um personagem que tá sempre aí, toda a influência que carrega, quando você vai comparar com outras coisas, aí você fala, pô, Darth Vader é mais pop, não sei o que lá. Mas aí, tipo assim, é o quê? É maior ou melhor? É o que você gosta mais? O que você gosta mais aí é uma coisa. Porque, porra, uma pessoa pode gostar mais de pão de queijo, outra pode gostar mais de pudim. Outra pessoa pode gostar mais de queijo. Outra pessoa gosta mais de cevada, de cerveja. Aí você vai falar, o que é maior pra economia de um país? Entendeu?
Caralho,
a parada é a seguinte, porque, cara, quando é maior, a gente tem que analisar mais friamente a parada, não pode ser tanto pro coração, assim. Se eu for, eu tenho uma tatuagem do Darth Vader, cara, então, tipo assim, porra, eu gosto do Darth Vader pra caralho. No Drácula não tenho. Mas eu acho que o Drácula é maior que o Darth Vader.
Eu acho que os marquinhos de mordido no pescoço.
Com sanguinho descendo, assim.
Com sanguinho descendo, porra, ia ficar maneiro, hein. Cara, mas eu acho que o Drácula, ele é maior que o Darth Vader. Eu acho que ele é maior que um monte de gente. Eu não tô negando a importância de como Que todos esses personagens também têm, cara, suas importâncias ao longo da história do terror. A gente falou Psicose, porra. Eu participei desse programa, é muito bom. O Iluminado, né? O próprio Darth Vader, Jason, Fred. Cara, todos esses têm uma importância absurda no mundo dos vilões.
Sim. Eu tenho mais uma.
Mas o Drácula.
Pra te ajudar, Diogo.
Talvez ele esteja um passo à frente, gente.
Uma capa à frente. De
toda essa história.
Um canino à frente.
Um dente, o canino, né?
Ô, Diogo, eu tenho mais um argumento pra te ajudar a defender, a provar por A mais B que o Drácula é o maior vilão de todos os tempos.
Fala.
Drácula é apenas o único vilão que virou presidente.
Aí, ó, caraca.
Da grande nação Brasil.
Maravilhoso.
E você falou do cinema mudo. A gente aplaudiu em 2008 que o Coringa do Heath Ledger teve pouquíssimas falas, pouquíssimas cenas, né? E foi icônico. O Drácula do Christopher Lee, ele só tem 16 falas no filme, ele só aparece durante 7 minutos. E esse é o filme que ele mais fala da franquia. Porque em outros dois ele nem fala, tem. E ele foi icônico, saca? Era um filme com voz falado, com trilha sonora, com tudo. E ele não precisava falar pra ser icônico no filme.
Então, acho que a gente fala bastante disso no episódio do Tubarão.
Tipo, olha só.
Tubarão, ele não fala. Ele, teoricamente, ele aparece em muitas, pouquíssimas cenas e é um filme icônico aí, se torna um dos maiores vilões do cinema. Bom, era isso. Vamos encaminhando para os nossos finalmente aqui. Agora eu quero que cada um escolha um filme do Drácula, assim, para guardar num potinho e assistir o resto da vida. O resto vai ter que esquecer e jogar fora. Tá?
E aí? Porra, aí é foda.
Um filme só. Um filme
aí
só.
Aí não dá.
Um filme só. Boa noite, Jairon. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer, né, por aceitar e votar no Drácula em toda a nossa votação. Como eu posso dizer, democrática, né? Não
pode. Obrigado, Jairo. Obrigado pelo seu voto. Porque eu tô desde a primeira temporada discutindo sobre isso.
Exato. Eu também votei no Drácula aí. Então aí, tamo junto.
E agora o Jairo volta só no episódio do Saruman, lá no final da nossa temporada.
Cristo feliz de novo aí, ó.
Olha aí. Ora.
E fica à vontade aí, Jairo, agora para suas redes sociais, seu podcast, seus podcasts, o que você quiser falar, e eu quero que você escolha somente um filme do Drácula para você assistir aí, somente um.
Bom, obrigado, é um prazer gravar com vocês de novo, é sempre bom rever os amigos, faz tempo que eu não vi o Diogo, faz tempo que eu não gravo com você, né, Pichis?
Não, tem pouquíssimo.
Tempo. Mas é muito bom voltar aqui para falar de um vilão icônico, de tantos filmes, tantas obras excelentes, né? Antes de dar minhas redes sociais, eu gostaria de dar uma dica para vocês, além do livro que eu já citei, do A Hora do Vampiro, do nosso querido Stephen King, eu queria indicar também o livro Contos Clássicos de Vampiro. Não me recordo aqui a editora, mas você acha baratinho aí na Amazon, versão Kindle, etc, onde você quiser comprar também, esse programa não é pago. E aí tem vários contos, incluindo do Bram Stoker, outros até antes.
O convidado do conto... Drácula, né, do Bram Stoker, esse.
Tem conto sobre os vampiros do Lord Byron, enfim... É um livro excelente pra você ver essa adaptação histórica, né, do personagem. Bom, pra mim é fácil, né? Já falei aqui o filme, o programa inteiro, vou ficar me repetindo, então, ouvintes, me desculpem. Pode ir lá no arroba o Prof. Jairo ou no arroba Escuta Essa História Podcast pra me xingar pela minha repetição. Prometo ser um convidado bem melhor no episódio de Saruman, mas o filme que eu guardaria numa caixinha é o filme do Coppola. Tá? Esse filme é espetacular. Talvez daqui a 10 anos eu assista de novo e mude de ideia, mas por enquanto eu guardaria ele. Um abraço, um cheiro para todos e prazer novamente.
É nóis, muito obrigado, Jairo. Então, como eu disse, volta no episódio do Saruman. Aí, nosso encerramento, vamos encerrar aí de novo com Christopher Lee aí no papel. Pedro PX, muito obrigado, PX, por ter gravado Drácula, PX aí que está aparecendo bastante nesse desses meses aí de podcast, você ouvinte, conhece bastante a voz do PX, eu quero que o PX escolha um só filme, então, do Drácula, pra ele guardar na caixinha, e fale aí das redes sociais, do podcast dele, fica à vontade, PX.
Muito bem, meus queridos, então, vamos aqui rapidinho, três partes. Primeiramente, você pode ouvir desta voz aveludada lá no Pipocast, o podcast que é um estouro, você acha em todas as suas plataformas de áudio. E nós estamos também no Instagram, arroba Pipoca de Pedra, no Telegram, arroba Pipoca de Pedra, no youtube.com/Pipoca de Pedra. A gente tá lá lançando podcast semanalmente, a gente teve uma semana maluca que lançou um episódio por dia, então, se você for lá, você vai estar bastante recheado de coisas para ouvir e se deliciar com entrevistas, episódios e loucuras maravilhosas. Antes de eu escolher meu Drácula, eu queria fazer uma rápida menção honrosa aqui, um top de 5 segundos, de 5 segundos é da Globo, um top de 5 Dráculas que ficaram de fora desse episódio aqui, antes que você venha encher o saco nos comentários, mas enche o saco, fala qual que a gente esqueceu também, que é o Bela Lugosi interpretado pelo Martin Landau no filme Ed Wood, que inclusive ele ganhou um Oscar por interpretar o Bela Lugosi interpretando o Drácula, e é maravilhoso, no Ed Wood do Tim Burton de 94. Um que eu falei rapidamente e vale muito a pena ser atrás, que é o Blácula. Parece zoeira, Blácula, o Vampiro Negro, mas é um auge do Blaxploitation de 72, filme sensacional, onde você tem o Drácula mordendo um príncipe africano e tendo realmente uma crítica social e racial muito forte com isso. É um filme sensacional. De 1979, Drácula Sucks, que é um horror pornográfico do Drácula, que aqui no Brasil chegou com um maravilhoso título de Amor à Primeira Mordida. Parabéns.
Muito bom.
O Dom Drácula do Osamu Tezuka, né? A gente falou de anime, falou de Castlevania, falou de Hellsing, não falou de Dom Drácula, que é um dos maiores mangás, do rei dos mangás do Osamu Tezuka. E por fim, Dança do Vampiro, do Asa de Águia, que não podia faltar, né? O Durval Lelis trazendo aí o Drácula pra cultura pop do axé.
Meu Deus.
não vai falar do Leslie Nielsen, cara?
Não, a gente falou, Morto Mais Feliz, espetacular do Mel Brooks, sensacional. E, cara, por incrível que parível, se for escolher um Drácula pra eu ver a minha vida inteira, vai ser o do Coppola também, o Drácula de Bram Stoker, porque, né, ele tem mais conteúdo, ele é um filme mais longo, e ele é um filme realmente com vários segredos pra você analisar, tem vários signos, é um filme histórico, né, o Jairo acho que pode concordar comigo que historicamente ele é muito correto, porque ele traz a conquista da Valáquia pelo Império Otomano, e cara, você botar isso no filme de Drácula, mesmo que pontualmente, assim, easter eggs, é sensacional, cara, é muito bom, e enfim, né, toda a cinematografia que, pô, a gente tá falando do Coppola, né, cara, o cara que fez Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Então, é um filme que é mais gostoso de você rever várias vezes. Claro, eu me despediria com bastante saudade dos meus amigos Lugosi, Lee e Nosferatu, Mark Shrek, mas um filme pra rever a vida inteira seria o do Coppola.
Maravilha. Mas dois votos pro Coppola. E vá lá escutar o PX aí no Pipocast, ele falou, né? Fala nas redes sociais, PX. Falou nas redes sociais.
Falei.
Falou, então, para seguir, então, o Pedro PX lá no Pipocast. Tenho certeza que você vai gostar bastante dos programas dele lá. E logo, logo, o PX está de volta aqui. Aqui nos maiores vilões do cinema, ele volta também, junto com o Jairo. Lá no episódio do Saruman, lá no final da temporada.
É panelinha. Por isso que eles estão falando tanto do Christopher Lee, tá vendo?
Exato.
Pra dar um Inception na sua mente.
Maravilha. E Diogo, muito obrigado. Diogo, que faz parte aí dos maiores vilões do cinema desde a da primeira temporada. Eu acho que não no primeiro episódio. No primeiro episódio foi de Hannibal. Acho que você não tava no Hannibal. Mas ele apareceu em vários episódios já desse grande projeto aqui do Podpacast. E tá fazendo uma participação especial aqui na terceira temporada. Ele que não estava sabendo, né? Eu convidei ele, né? Mas ele falou que não estava sabendo, né?
Não. O meu problema, você sabe, com um grupo, cara, de WhatsApp. Tem um problema com um grupo de WhatsApp. Aí você fechou aquele grupo. Aí você começou outro. Aí fudeu, cara. Eu não entrei no outro e não fiquei sabendo de nada.
É foda. Mas, quando for pintar aí algum programinha aí...
Se tiver uma vaga, eu conhecendo da coisa, tamo aí.
Sim, eu mando mensagem. Eu conversarei com o Diogo. E aí, Diogo, qual que é o filme que você escolheria pra assistir o resto da vida e as redes sociais aí que você quiser deixar?
Show. Cara, pô, muito difícil, cara. E se for pra assistir o resto da vida, é mais complicado ainda, né? Mas como eu falei, tipo assim, um dos que pô, eu acho mais incrível todo o jeitão dele é A Sombra do Vampiro. E aí eu fico nessa de A Sobra no Vampiro, mas eu acho também, concordo com o que eles falaram do Drácula do Coppola. E aí o Nosferatu também. Porra, cara, tá foda. Em cima do número aqui, foda. Mas eu acho que eu vou escolher A Sombra do Vampiro, porque eu acho ele tão diferente, tão incrível o jeito que eles fizeram aquele filme, que, porra, sei lá, cara, é foda. E, assim, tá super justo o Coppola ganhar mais votos, mas aí é só pra dar uma moralzinha pros outros aí. E quem quiser me escutar, cara, eu tô em alguns lugares aí, no Instagram, @thediogro, ou no Sete Letras Podcast, no Reservas FC Cast, a gente não grava tanto, mas tá lá, e tô no Trocando de Assunto, que é um podcast natural, minha origem, de hoje eu nasci, sacanagem, que tá meio parado, gente, mas isso é normal, Trocando de Assunto, tem vários hiatos, quem conhece sabe que sempre tem hiato. E quando eu falei do Jabá, eu queria recomendar um episódio pra quem tá escutando isso, que é falar sobre Drácula, vampiro e tal, que é o episódio número 3, é um dos episódios que particularmente eu mais gosto, apesar de ser um dos mais antigos, assim, que quase ninguém escuta, mas eu sempre falo que eu acho maneiro. A capa desse episódio é o Temer de vampiro desenhado, então quando o Jairo falou isso, eu até dei uma risada. Se você quiser escutar lá, o nome do episódio é Quem Não Tem Dente Pontudo Não Conta Arroz. E aí a gente conta a história dos vampiros ao longo da história, porque é uma coisa que está presente em várias culturas diferentes, né? Então é muito interessante. E a discussão é o quão importante o Drácula é para essa consolidação do vampiro. Então por isso que eu tô falando desse episódio. A gente discute isso, porque tipo, tem vários vampiros. Tem o vampiro chinês, tem o vampiro não sei o que lá. Tem vampiro que é praticamente um fantasma, cara. E aí chega num certo ponto que entra num funil e todos os vampiros a partir desse ponto são mais parecidos com um certo tipo de vampiro. E esse ponto a gente discute se é o Drácula de Bram Stoker, então fica aí a dica. E é isso, gente. Valeu, obrigado, muito bom estar aqui de novo. Muito bom gravar podcast depois de não sei quanto tempo.
Muito bom. Portas abertas pro Diogo, pra ele voltar quando ele quiser. Vai escutar, então, Trocando de Assunto, vai escutar este programa aí, episódio número 3, então, relembrando aí, só procura aí no seu agregador de podcast, que eu tenho certeza que o Trocando de Assunto tá lá. Vamos fazer figuinhas aí pra ele voltar o quanto antes possível, e vai escutar também o Sete Letras e o Reservas FC, que é o nosso podcast sobre futebol aí, que eu tento gravar com o pessoal aí, mas o pessoal só me enrola, viu? Os caras estão me librando aí. Estão me librando.
É de futebol, né? Deve ser.
É isso. Bom, agradecer então você que está aqui até agora escutando a gente falar sobre Drácula. Espero que você tenha escutado o episódio anterior a este, que também foi de Cruella, né? Eu falei, acho que no episódio de Cruella, que o Gabriel estaria nesse episódio de Drácula, mas o Gabriel volta no episódio que vem sobre Palpatine, nosso querido imperador, vai dar as caras aqui no podcast, e para provar que não, Star Wars não só vive de Darth Vader, também temos imperador Palpatine aí, avô da Rey.
Aí não, porra, caraca, desliga essa porra.
Acho que é um dos maiores motivos ele ser um dos maiores vilões do cinema, e já é por causa disso.
Realmente, ele estragou, ele é o vilão naquele filme. Exatamente.
Ele estragou. Quem, Drácula 3000 pode ter Star Wars 9, né?
Pois
eu,
é, né?
Eu achei que o maior vilão de Star Wars era o J.J. Abrams.
Vai ter episódio especial sobre isso também, talvez um dia. Bom, para você que não segue ainda nos agregadores de podcast, só procurar por arroba, nos agregadores, só procurar por podpacast, e no Instagram é só procurar por arroba podpacast. Todas as sextas-feiras, meio-dia, temos um programa sobre games aqui no agregador, e às segundas-feiras temos um mini-cast falando sobre alguma coisa que eu assisti durante a semana. Saiu no final de semana, no próprio dia mesmo, vá lá, escuta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Procura aí os Podcasters Unidos no seu Instagram também, para ver todos os podcasters da nossa iniciativa querida. Procura os Reservas FC, procura o Talking About Lost, onde eu falo sobre Lost, procura todos os podcasts que falaram comigo hoje e nos programas anteriores, tá bom? A gente volta então semana que vem, daqui 15 dias para falar sobre Palpatine aqui nos maiores vilões do cinema. Um grande abraço, tchau, tchau.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.